Bem-vindos a mais um episódio do TOC, Temas e Opiniões Curtas, um projeto do Animanga. Estamos aqui reunidos para falar mais uma vez de uma obra de anime ou mangá. Neste caso vamos falar do One Piece e de um arco muito específico do One Piece recente, que é One. Para começar, se calhar vamos só aqui situar-nos um bocadinho em relação ao One Piece e vou deixar a Rimagi, que é a nossa fangirl do One Piece, explicar, dar um bocadinho a introdução do que é o Arc One, sem tentar dar spoilers.
Então, o Arc One vem a ser construído desde Punk Hazard, desde que eles, depois da guerra da Marinha e depois da Ilha dos Tritões, eles vão parar a uma ilha onde está o Caesar e... percebem que o Caesar faz experiências em humanos, infelizmente, não é? Para poder criar smiles e frutas do diabo feitas por eles próprios, ou seja, não as frutas do diabo conhecidas, mas outras. E basicamente, a partir do momento em que encontramos o Caesar, percebemos que o Caesar e outras, como por exemplo Dom Flamingo de Dressrosa, têm ligações que vão até ao Kaido. Pronto. O Art One é basicamente isto. É juntar todas estas ligações, desde que vem desde o Punk Hazard, mais o Law, que também vem desde o Punk Hazard e que pediu para se unir ao Luffy para derrotar o Kaido, um imperador, porque por motivos pessoais também, para além dos motivos dele como pirata. E vai tudo culminar em um ano onde o Kaido reside, tecnicamente, e em um ano também é a cidade, a terra natal dos personagens que ele também encontrou em Punk Hazard, como o Momotaro e o Kiemon, que eles pedem ajuda ao Luffy e o Luffy disse que sim e que a partir de agora são aliados. Pedem ajuda ao Luffy para libertar a terra natal deles das mãos do Kaido. Acho que basicamente é isso, o começo do arco, toda a envolvência para até chegarmos ao Wano. E para chegar ao Wano, o que acontece é que a tripulação divide-se, uma parte vai para o Wano mais depressa porque, para fazer reconhecimento do território, a outra parte vai ter que salvar primeiro o Sanji da Big Mama. E vai para lá. Isto é importante porque a Big Mama vai atrás. Pronto. É basicamente isso. Então temos um mega arco com dois imperadores. Uma coisa que já era muito esperada em One Piece. Estamos a falar de 1000 episódios. E eventualmente vamos querer que o Luffy progrida e chegue ao One Piece especificamente. Mas sabemos que para isso tem que começar a haver os confrontos com os imperadores. E era este o arco que a malta andava à espera.
E é isso, basicamente. Novamente relembrando, nós vamos fazer aqui duas partes. A primeira tentando falar do arco em traços gerais sem dar spoilers. E depois numa segunda parte se calhar vamos entrar mais em detalhes, já relativamente à história e tudo mais. Mas aí avisamos também para ouvirem só a primeira parte, caso não queiram levar spoilers. E a primeira coisa... E vou fazer também aqui um disclaimer, que a Rimagi vê o anime, eu leio o mangá. Portanto, temos duas visões do One Piece distintas, mas muito semelhantes porque a obra é a mesma. Portanto, em algumas alturas vamos falar mais sobre as coisas no anime, outras vezes mais sobre o mangá, mas temos aqui esta dualidade também interessante. Primeira coisa que te vou perguntar, e a ti especificamente, porque tu vês o anime, eu volto e meia vejo aqui um episódio aqui e ali, mas a nível de qualidade de produção, o que é que tens a dizer deste arco do One?
Pá, adorei. Já estávamos a precisar assim de um saltinho em termos de tanto pá, depende de cada um e depende das perspectivas. Há quem adora, há quem se calhar não goste, mas One Piece são 1000 episódios, são quê, 20 anos de anime ou mais? Nem sei, já perdi a conta. O que acontece é que o anime vai ter que se ir pondo atual. Tem que ir também renovando um bocadinho para também atrair as pessoas novas. Não só as pessoas que já vêm desde sempre, mas também as pessoas novas. Então, daí é que é um bocado chocante quando uma pessoa começa a ver o primeiro episódio e tem uma arte outdated, como muita gente acha. Eu adoro, by the way, mas pronto,
eu
isso
também.
são gostos, são escolhas, e a maior parte das pessoas já não gosta daquele tipo de arte. A arte do ano fez um salto, pronto, e graças a Deus, porque acho que a arte que estava anteriormente não era a melhor. Eu nem digo arte, mas a produção e a qualidade. Por exemplo, a Big Mama deixou um bocado a desejar, a Ilha da Big Mama, do Cake Island. O ano fez um saltozinho e fez um salto muito bom. Tudo em um ano está melhor, as cores, a produção, as lutas. Epá, está muito melhor, na minha opinião. Não sei se no mangá notas diferença, não sei se ele vai melhorando também artisticamente.
No mangá nota-se que ele vai buscar todas as influências artísticas de quadros, de pinturas, de outros mangás, de samurais, entre outras coisas. Ou seja, ele vai beber a isso tudo. E acho que em Wano é onde o Oda consegue dar... há outras ilhas muito boas, como Alabasta, entre outras, que ele também consegue dar muito uma cultura muito própria e um ar muito próprio à ilha. Mas aqui em Wano acho que ele atingiu o seu ponto máximo de conseguir. Também é a cultura dele. É o Japão, é a cultura dele. Então acho que o homem estava a jogar em casa e conseguiu de uma maneira espetacular a nível da arte. Até a maneira como ele introduziu os elementos, que no anime ainda ficou melhor.
Sim.
Os instrumentos musicais,
pronto,
os
isso já
festivais.
Não é tanto o Oda, mas mais especificamente a realização.
Mas
Eu gostei
mangá,
muito.
Mas ele no mangá também o mete, só que pronto, não
Só que
ouves.
não ouves, não é? Ali ficou muito bonito. O ano é dividido em três partes, se não me engano. E é muito divertido que cada parte é dividida com aquele pano que típico japonês, que dos teatros antigos, os kabukos,
Kabuki.
kabuki, que fecha, mas fecha enquanto eles estão a tocar aquele instrumento que é o, agora não sei dizer o nome, mas que é aquela guitarra, mas só com três fios.
É um shamisen.
Pronto, exatamente, e fica tudo tão fixe.
Sim, acho que tanto a nível de produção como de arte está. O mangá na arte está espetacular. O anime consegue dar. Até o próprio traço do anime muda um bocadinho para acompanhar a arte do mangá. E depois a nível de produção, como tu disseste, a animação está lá em cima. Falámos um bocadinho agora aqui também do shamisen e tudo mais a nível de música. Notaste alguma diferença no anime, já que no mangá não há música? Ou é de banda
Sim,
sonora?
uma coisa muito interessante é que com este novo arco, e provavelmente, pá, não fui pesquisar, mas eu acho que entrou um novo realizador por causa do ano. Não foi logo em um ano, mas foi há alguns por aí. Voltaram a ter endings. Já não tínhamos uma ending em One Piece há milhares de anos. Eu gostei muito das openings do ano. E a própria música estava muito, muito virada para as músicas japonesas tradicionais, com o shamisen. Estava muito divertido, mas sabes que eu também não sou a maior fã de música, então isso passa-me um bocado ao lado. Mas eu gostei muito.
Pronto, eu como li o mangá e vi muito pouco do anime, não consigo aqui de falar muito sobre a música, apesar de gostar sempre de comentar esta parte. Mas, se calhar, falamos aqui um bocadinho do que é que achaste a nível do argumento, da história. Aliás, eu posso já dizer do meu lado que achei que o ano até tá bem escrito, nada a apontar ao ano. Tenho aqui alguns problemas com o quão longo é o arco, contando que isto já vem a ser preparado desde Punk Hazard. O ano só em si também é muito, muito extenso. Muitos personagens secundários, novos personagens apresentados, muitos samurais. Ou seja, o ano, se pensarmos, é quase que por si só um anime.
É quase um mangá, é
É,
uma obra.
exato. É quase uma obra por si só que tem uma história, tem o arco de contar o passado, tem o arco de conhecer os personagens. Os próprios personagens evoluem e crescem. Ou seja. O ano em si é quase fazer uma história dentro de uma história. Em geral, acho que é bom. Posso dizer que não considero o melhor arco do One Piece. Porque acho que, novamente, tem alguns problemas a nível de ritmo e de quão longo este arco foi. E as escalas de poderes, acho que o Oda já está a ter dificuldades em equilibrar e manter uma boa escala de poderes em One Piece.
Eu gostei do ano, também não é o meu favorito, mas acho que o ano em si há momentos muito específicos que ficaram muito bons. Ou seja, se provavelmente conseguia escolher um momento ou outro que seriam os meus favoritos, mas em termos de arco em si não é. Ainda assim, para mim, melhor que o Cake Island.
Claramente.
E melhor que o Zoo.
Sim. E já que estamos a falar de história e de ser tão extenso, e como eu já tinha dito, existem muitos personagens em One, vamos terminar esta primeira parte com perguntar-te o que é que achaste de todos os personagens. Não vou falar dos que já conhecemos, porque vamos falar um bocado disso na segunda parte, mas dos novos personagens, o que é que achaste? São bons, não são bons, acrescentam?
Eu acho que são melhores, pelo menos, que os do Dressrosa. Imagina, o Dressrosa foi importante para me dar ao Luffy aliados menores, na minha opinião, mas pronto, aliados. O problema é esse, é que são aliados menores. Em One tens aliados decentes. Na minha opinião, são um bocado mais decentes. E acho que é aí que o One brilha. Se precisávamos daquele rol de personagens, talvez não.
É isso, eu acho que os personagens, muitos deles são muito interessantes. Como o Kinemon.
Sim. Aqueles principais que já vinham de Pancazard. O Kinemon vem de Pancazard, já está a ser construído desde lá.
Como todos os personagens da família real. Ou seja, está muito porreiro alguns personagens que ele conseguiu introduzir e que, estrategicamente, mais do que se calhar até a nível de força, poder, estrategicamente são aliados mais interessantes para o Luffy e até para o futuro. Exatamente. O país em si, até estrategicamente.
Acho que é mais por aí.
É mais por aí, mas depois são muitos. Para terminar, recomendas este arco? Continuas a recomendar a One Piece?
Sim, One Piece está a ficar bom finalmente, não é? Quer dizer, não é um finalmente. Para mim o One Piece sempre foi bom e eu gosto imenso do One Piece. Mas vou ser honesta, desde Marineford, que está ali um buraco em mim que não... Opa, Dressrosa sim foi fixe, mas houve ali desde o Marineford que não... Que já não é a mesma coisa. O problema é que foi extenso. Mas se o arco fosse mais pequeno e fosse aquele arco, acho que era tipo sensacional.
Do meu lado, do ponto de vista de entretenimento, se for uma questão de recomendação, eu continuo a recomendar o One Piece a toda a gente. E este arco não fica... Aliás, é como disseste, tendo em conta desde Marineford, consegue ser até superior que Dressrosa, que era o melhor até agora.
Sim.
O One Piece é aquela obra que temos que sofrer um bocadinho. Eu digo que sofrer não é no mau sentido, é sofrer por...
É como a corrida.
É isso, aguentar, aguentar, porque no fim vai ser recompensador. E em One foi isso, no fim foi recompensador. Agora vamos entrar na segunda parte, falando aqui mais de alguns detalhes da história do arco, em específico do ano, com spoilers, portanto, quem não quiser levar spoilers, fique-se por aqui. E vamos começar, se calhar, aqui... Eu vou começar a falar dos pontos altos, assim, de uma maneira mais de alto nível, do que é que achei da história do ano e os pontos fortes, e acho que a primeira coisa que acho que ele fez muito bem, especialmente no contexto que vivemos hoje em dia, onde vemos muito o crescimento da extrema-direita, o fascismo vir muito à conversa hoje em dia, existem países onde existem claramente regimes, ditaduras, regimes autoritários, sobre o seu povo, e acho que o Oda fez aqui um trabalho muito bom com o ano, a mostrar um país que vive numa ditadura, e a mostrar como é que um povo se pode conseguir soltar dessa ditadura, ao acreditar que alguém virá, que os ajudará a liderar uma revolução, que os seus capitães, fazendo aqui a menção aos capitães de Abril, que os seus capitães, os seguidores do Oden, eventualmente vão liderar uma revolução, e que apesar das coisas todas más que acontecem no país, do país ser um país fechado ao mundo, onde não se pode fazer nada, onde o povo é completamente ostracizado, passa fome, sofre, e acho que foi muito bonito, a mensagem em geral é muito boa, e acho que ele fez isso muito bem neste arco, foi muito mostrar a luta do povo contra aquele regime, o quão importante é o acreditar que podemos mudar as coisas se nos unirmos e se nos aliarmos e se tivermos alguém que tenha capacidade de nos liderar, etc. Ou seja, para mim isso, muito bom neste arco.
Sim, concordo. Acho que foi um ponto a favor. O próprio país estava numa miséria e as pessoas estavam desejosas de acreditar em algo e bastou uma pequena chama, uma pequena fagulha para acender todas as esperanças das pessoas. Também foi interessante vê-lo a fechar algumas pontas, apesar de, para mim, não foi um ponto alto em todos os momentos do passado, mas quando ele faz o arco do Oden do passado, onde ele encontra o Roger e onde encontra o Barba Branca, e tem toda aquela viagem que também o define, define enquanto pessoa, define os seus objetivos. Ele vem mudado dessa viagem e depois também quer mudar o país dele. Foi interessante ver o Oda a fechar algumas pontas e a mostrar o Roger, que finalmente também já estávamos a precisar um bocadinho de, do Rei dos Piratas, por assim dizer, porque estamos a chegar a um ponto da história que vai cada vez culminar mais no que é que aconteceu, o que é One Piece e essas coisas todas, e então o Roger era preciso, eventualmente. A parte que eu não gostei tanto foi ele a fechar as pontas, algumas delas ficaram assim um bocado atabalhoadas. Mas também não é nada por aí além. Simplesmente, pronto, é ignorar um bocadinho aquela parte de, que eu acho que foi mais escrita. Tendo em conta que o Oda é um excelente escritor, eu achei aquela parte assim um bocado mais escrita, a parte do Buggy ficar doente e por isso é que não foi, e o outro também fiquei a acompanhá-lo e nunca fomos. Epá, pronto. Foi tipo demasiada coincidência. Eu achei muito forçado.
A questão do forçado é porque ele próprio é forçado a fazer isso, no sentido em que ele dá a entender que para chegar ao One Piece é aquele caminho que tem que se fazer. E o Gold Roger chegou lá, portanto ele fez aquele caminho, portanto ele teve um ano, e ele tinha que ligar isso de alguma maneira e continuará a fazê-lo. Não vou falar dos arcos do arco a seguir, mas continuará a fazê-lo, ou seja, ele tem que sempre mostrar que o Roger já passou por ali, tem alguma ligação com aquilo. Consequentemente, a crew do Roger contempla personagens que conhecemos aos dias de hoje, como o Buggy, como o Shanks. Ou seja, ele era forçado de alguma maneira ou de outra a falar disto. Se o fez bem ou não, é como tu disseste, acho que ficou um bocado aquém. Eu acho que não foi espetacular, ajudou a enrolar um bocadinho mais e a estender ainda mais o arco.
Sim, mas porque percebes. O passado ainda é bastante grande.
Sim, mas percebe-se. Percebe-se porque
sim,
é que ele
porque
fez
ele
aquilo.
Queria também dar relevo ao Oden. O Oden é uma personagem muito importante. O Oden. E para tu perceberes quem ele era e a personalidade dele, tens que vê-lo naquele contexto e tens que passar muito tempo a vê-lo. E acho que foi por isso é que ele estendeu um bocado o passado também.
É basicamente isso. É, temos que mostrar este personagem, o Oden, que basicamente é a alma e o espírito daquele povo e de todos os seus seguidores, e de onde é que advém aquela admiração toda e aquela lealdade e tudo mais. E se ele não fizesse isso, o personagem era ficava um bocado literalmente despido. Já que estamos a falar do Oden, podemos começar aqui a aprofundar mais os outros personagens envolvidos na história, começando se calhar a falar pelos vilões. Só-nos é apresentado aqui um novo vilão, que é um súbdito do Kaido, tecnicamente, que é o imperador que lá está, mas que na verdade quem manda naquilo tudo é o Kaido. Mas, pronto, o Kaido é o manda-chuva, mas o imperador do ano, tecnicamente, é o Orochi. E depois podemos também falar da Big Mom a seguir, mas estes dois, eu vou já dizer que do meu lado achei que, e tu acho que tu partilhas dessa opinião, que não são personagens muito, muito carismáticos, falta-lhes conteúdo, um bocadinho mais profundidade, sei lá. O Kaido é só o gajo super mega forte que está lá e que manda naquilo tudo. E o Orochi é o gajo que os traiu todos e estava no momento certo, à hora certa, e conseguiu que o Kaido lhe desse o poder. Pronto.
O Orochi não é muito importante. É importante para a família real, porque tem uma ligação, tanto que eles falam muito que ele sentiu-se traído pela família real e por isso é que ele faz tudo o que faz à família real que estava anteriormente lá. O Orochi acho que tem um caminho com a família real, muito especificamente com a irmã do Momotaro. Mas relativamente ao Kaido, sim, o Kaido é simplesmente um gajo com músculos que anda por lá e é basicamente isso. E tanto a luta contra o Luffy é isso, é uma luta de poder de músculos e de toma lá um murro, aguentaste, agora dá-me tu a mim. É muito isso. Não é que eu não tenha gostado da luta, porque a luta foi divertida e épica até quando acontece o tal evento espetacular que toda a gente, a internet caiu quando aconteceu isso. A verdade é que a luta do Kaido foi muito só músculo, não teve o Kaido não tem propriamente uma motivação por ir além. É mais por aí. Sim, não é um personagem carismático. É um stepping stone para o Luffy, basicamente. E foi isso que eu senti do Kaido. Já a Big Mama, pá, a mim desapontou-me um bocado que eu estava à espera de uma personagem mega OP. E ela não é que não seja OP, mas.
A escala de poder ali não funcionou. A Big
Não,
Mom.
ela pareceu meio parva, pá. Pareceu
Não,
meio
ela é
taralhoca.
meio.
Não, taralhoca. Pareceu meio taralhoca. Ela tem uma força incrível. Estamos a falar de uma mulher com uma força de gigantes. Tem um poder que até é bastante bom. E não é que os outros dois não sejam bons, ok? O Law e o Kido são bons, eu não digo o contrário.
Mas
Mas eu
o.
achei que a Big Mama não ia cair tão facilmente. Estava à espera demais da Big Mama. Mas tirando isso, a luta dos Imperadores foi épica. Temos o momento épico que viralizou, que é o Gear 5. Meu Deus do céu, aquilo rebentou a internet. Em termos de produção, o Gear 5 ficou incrível. Tirando a parte de andar a repetir a cena os mesmos frames e as mesmas cenas, tipo over and over.
Felizmente
Mas.
no mangá não foi assim.
Exato, mas tirarmos isso, e talvez um dia o One Piece venha tratar disso, as cenas estão incríveis. A música está incrível, os cartoons estão incríveis, aquelas sons do cartoon, a luta contra o Kaido a partir do Gear 5 ficou mesmo top. É só por dizer que a escala de poder do Luffy ficou tipo, mas pronto, foi fixe, curti, curti. E ficou muito bem animado.
Eu tenho uma. Para mim começa logo que eu não gosto do Guia Forte. Nunca gostei, não acho piada. Não estou a dizer que é mau, estou a dizer eu não gosto. E acho que o Guia 50 pelo menos foi uma evolução porreira a nível visual, a nível de estilo, a melhor forma do Luffy até agora. Acho que
Sim.
atingiu o clímax agora, a nível de
Eles disseram
forma.
que é o clímax.
Mas já que estamos a falar do Luffy e da sua evolução, se calhar agora aqui passamos a falar dos nossos queridos personagens da tripulação. Dos chapéus de palha, o que é
Sim.
que achámos da sua evolução e da sua.
Eu andava a rezar para que o Sanji tivesse um momento ao solo e finalmente teve-o. Pá, o ano para o Sanji foi muito bom, na minha opinião. Para o Zoro é sempre. É tal cena, eu acho que o Zoro é o filho pródigo para além do Luffy, tanto que ele foi um também estava incluído na geração terrível, mal, como é que se chama em português, mas o Sanji, coitadinho, é sempre, parece estar ali sempre na sombra. E o Wano foi um arco excelente para o Sanji. O Zoro teve aquela espada fantástica que lhe deu.
Aumentou a. Eu acho que o Zoro estava um bocado limitado a nível de poder, apesar de que pode continuar a evoluir com o Haki porque ele não tem uma habilidade. Mas o facto de agora ter uma espada que aumentou o teto limite dele e ele ainda tem agora que começar a dominar aquela espada que tem um potencial absurdo, acho que
Sim.
conseguiu dar ao Zoro uma nova. Que foi bom usar aquela parte do Zoro que é. Ele não quer saber do corpo dele nem
Já
se
não queria,
rebenta.
desde
Sim,
sempre.
é isso. É a personalidade dele, ou seja, o Oda arranjou-lhe uma arma. Que lhe dá agora um. Pode
Um boost.
alcançar outros
Yeah.
patamares a nível de força.
O Zoro e o Sanji tiveram muito bem. A Robin também teve um momento muito divertido. Gostei muito de ver da Robin. Achei que o Jinbei podia ter sido um bocadinho mais tipo, já que ele apareceu e era o primeiro arco na crew, pensei que podia ter tido assim um momento mais uou, mas pronto, o Jinbei é fixe, atenção, nada contra. A luta do Jinbei também está fixe, pensei que pudesse ser mais uau. Pá, tenho muita, muita pena do Usopp. O Usopp não tem um bom arco desde Dressrosa e mesmo Dressrosa está ali mais ou menos.
Não, eu partilho dessa ideia. Posso acrescentar aí até que eu tenho ando com alguns problemas com o Franky, porque deve ser o personagem da crew do Luffy que eu gosto menos. Apesar dele até ter algumas lutas que podemos considerar que pronto,
Ele teve um ano um
são
momento
porreiras,
fixe.
a Nami conseguiu, com o novo aliado que ela roubou à Big Mom, à nuvem, ela com o novo aliado, a Nami tornou-se uma personagem com muito mais capacidade de luta que estes todos que acabámos de dizer.
Sim.
Agora, isto é quase uma consequência de uma crew tão grande que já vão em 10. Não é fácil dar tempo de antena a toda a gente. E a verdade é que sentimos que, apesar do Wano ter sido um arco enorme,
Houve personagens que não tiveram tempo
completamente
suficiente.
descurados. Houve
Sim.
próprios personagens novos apresentados em um ano que tiveram muito melhores do que os próprios personagens da crew do
Sim.
Luffy. E isso deixou-me um bocadinho triste. E terminando, só para não acharem que nos esquecemos, até o Brook Não foi nada transcendente.
O Brook teve a fazer de pauzinho da Robin.
Sim!
A Robin lutou e o Brook depois levou a Robin porque estava exausta.
Exato.
Atenção, mas o Brook teve na Big Mama.
Teve, pronto, sim, senhor.
Estava mais
sim,
ou menos. Estão equilibrados, estás a ver? Agora o Zopo não está equilibrado em lado nenhum.
Só estou a dizer que num arco tão grande havia tanto espaço. Se calhar lutas intermédias, porque o ano também peca por isso. Não há luta nenhuma durante capítulos e capítulos e mais capítulos.
E depois todas têm que ser épicas.
Para mim tinha que ser uma progressivamente, não é? Chega ao fim e agora temos as lutas todas uma vez.
Sim.
Ele tem que começar a escrever um bocadinho de maneira diferente. Aliás, ele já o está a fazer. Portanto, eu não vou dar spoiler, mas ele já o está a fazer. Ele agora já não está... Ele claramente mudou a estratégia neste próximo arco. É uma evolução do ano. Eu acho que o Oda também tem uma capacidade crítica dele próprio. Ou então, se calhar, os editores disseram-lhe que ele tem que mudar um bocadinho.
Eu acho que ele tem, sim.
Ele já está a fazer tudo de maneira diferente. Porque a verdade é... O ano é desenvolvimento de personagens e de história. 90% do tempo, 10% do tempo é as lutas. E não nos podemos esquecer que One Piece é um mangá shonen de lutas.
Apesar de eu, o que mais gostar é a parte aventureira deles.
Claro, mas o que faz o ano sem o Gear 5, se calhar não sei se olhava para o ano da mesma maneira.
Eu olhava na mesma.
Eu não estou a reduzir o ano ao Gear 5.
Não,
estou
sim,
a dizer que
houve batalhas antes muito fixe.
Sem o Gear 5 não havia a cereja no topo do bolo.
É capaz,
e
não.
E ficava a saber a pouco, se calhar.
E faz sentido. Realmente tornou aquilo especial.
Exato. Pronto, e acho que é isso. One Piece está para ficarmos aqui a falar se calhar a tarde toda e
sim, One Piece
voltaremos a One Piece num próximo episódio, quase certeza absoluta. E é isso, obrigado por terem ouvido mais um episódio e até à próxima.
Até à próxima.